às 19h30 do dia 16 de novembro de 2015, com a proteção de Deus e sob a minha presidência, a vereadora Nega Castro, declaro aberta a 40ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore e Ivando Dalmas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 46 da 39ª sessão ordinária de 9 de novembro de 2015.
Às 19h30 do dia 9 de novembro de 2015, em sua sede no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 39ª sessão ordinária em 2015. Sob a presidência da vereadora Elenide Fátima Castro Pisato, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa diretora, registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Paulo Massolini, Salete Cadore e Ivando Dalmas. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 45/2015, da 38ª sessão ordinária de 3 de novembro de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 431/2015, que remete o projeto de lei número 86/2015, que denomina o prédio público do bairro Alto do Paraíso de Centro Comunitário Alto do Paraíso e dá outras providências, distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e à Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Ofício Gabinete número 473/2015, que responde ao ofício número 173/2015, sobre a indicação número 2/2015. Ofício Gabinete número 474/2015, que responde ao ofício número 169/2015, sobre o pedido de providências número 23/2015. B. Pronunciamento nas explicações de líderes. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Vando Fábio Dalmas, PMDB, e Nelson Pedro Mesomo, PP. E em seguida passou o seu grande expediente. A. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 90/2015. Aprovado o Projeto de Lei número 90/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao Projeto de Lei número 91/2015. Aprovado o projeto de lei número 91/2015. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Paulo José Massolini, Adir Soranzo, Jairo Vidmar, Nelson Pedro Mesomo e, por último, a presidente da mesa diretora, vereadora Elenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada. Declaro aprovada a ata número 46 da 39ª sessão ordinária de 2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito, se necessário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 472/2015, que envia o projeto de lei número 93/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com a locação do Clube Social e Cultural Gaúcho para a realização do evento de formatura dos alunos dos cursos de eletricista, instalador industrial e assistente administrativo, realizado pelo SENAI, em parceria com o município.
Encaminho o projeto de lei 93/2015 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 477/2015, que remete o projeto de lei número 94/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar o imóvel matriculado sob número 8025 no Registro de Imóveis de Serafina Correa para a empresa Artefatos de Concretos da Larosa Limitada ME e dá outras providências.
Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Comunicação de líderes. Com a palavra, líder da bancada do PMDB, vereador Vando Dalmas.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, à imprensa, às pessoas que trabalham nesta casa, Claudete, assessora, e às pessoas que assistem esta sessão. Eu, no espaço de líder de hoje, eu gostaria de fazer algumas colocações a respeito. Tenho dúvidas sobre algumas questões que estão acontecendo no município. A primeira dúvida é sobre a locação de uma área em frente ao pátio de máquinas, que acredito que não tenha passado por essa casa, e de quem é a propriedade e quanto está sendo pago hoje. Uma das colocações é essa. E em segundo, eu gostaria de parabenizar o prefeito pela premiação gestor público, que foi sobre os postinhos de saúde dos bairros, e a academia. Mas só tenho uma pergunta. A gente percebeu que foi uma comitiva com ele. Eu só gostaria de saber se ocorreram diárias nisso e se todo mundo no dia seguinte bateu o ponto no horário certo por causa do turno único. Então, só essas são as minhas colocações de hoje. Obrigado.
Obrigada. Vereador Nelson Mesomo, líder da bancada do PP.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem, imprensa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o Poder Executivo pelo prêmio que recebeu na semana passada. Eu acho que é merecido. Isso mostra que o Executivo está preocupado com a população de Serafina Correa. E gostaria também de parabenizar e cumprimentar aqui, senhores vereadores, ao secretário Lídio, que representa a assistência social, pela belíssima apresentação que nós tivemos hoje, e extensivo à psicóloga e à professora, se não me falha a memória, que eu acho que foi uma belíssima apresentação. De contramão de quanto a gente vê, senhora presidente, que coisas estão acontecendo muito grave, que nos preocupa muito. Quando a gente vê que escolas técnicas do nosso estado, que vamos dizer assim, que esse último fim de semana, quem assistiu o Fantástico pôde ver, quem leu o jornal viu, eu acho que estamos chegando ao fim, que não é possível brincar com a educação do nosso país e do nosso estado do Rio Grande do Sul. Onde vimos lá várias irregularidades, entre elas máquinas que nem as pessoas sabem para que servem essas máquinas. Computadores, nessa era digital, computadores que não servem para absolutamente para nada. Sem contar os preços que foram pagos por isso. Onde que uma das coisas que eu me lembro, um refrigerador que no mercado, comprando uma unidade só, ele custa em torno de R$1.400. E ali certamente foi comprado várias unidades, passa de R$5.000. Eu acho que o povo brasileiro e nós juntamente devemos, quem sabe, dar um basta a isso tudo. Juntando-se a isso, vimos que o analfabetismo no Rio Grande do Sul aumentou no último ano. Com certeza, com todos esses fatos que vêm acontecendo, se não for feito nada, aqui de um pouco vai aumentar e muito. A impressão que a gente tem é que o povo Quanto menos instruído, melhor. Então, senhora presidente, é um assunto delicado, é um assunto que me chamou a atenção bastante. Quero crer e quero chamar a atenção, levantar esse assunto, que é o que eu acho que a população deve começar a pensar e refletir o que, que podemos fazer para mudar essa situação. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Líder da bancada do DEM, vereador Paulo Massolini.
Senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Nossa satisfação em saber que o município de Serafina Corrêa tem sido destaque em determinadas áreas, mesmo porque o município está bem organizado. Acredito que a administração atual tem dado um aspecto de administração muito bom, tem tido uma dedicação especial. E acho que a administração do Ademir Presotto tem surpreendido a todos, na grande verdade. Embora seu gênio um pouco difícil no início, né? Agora um pouco mais maleável, mas que normalmente encanta as pessoas pelo andamento do município. Acho que ele está preparando bem o município para o futuro. Muitas coisas deverão acontecer para melhor. O município continua a ter investidores, por mais que tenha essa crise danada que está por aí. Agora, que o concurso ou a licitação, mesmo aí estava na minha pauta de falar, porque eu também acompanhei essa reportagem, a licitação, todo mundo sabe o quanto ela é falha. A gente sabe quanto se tenta economizar, mas muitas vezes, pelo menor preço, você acaba adquirindo aquilo que não é o mais adequado. Deixar livre como estava, né? Tinha gente que na venda de um trator ou na compra de um trator ganhava dinheiro pela indicação. Indica aquele trator, força para comprar aquele trator e tu ganha 5 mil. Tem administradores que não aceitam esse tipo de proposta de remuneração por uma aquisição. Graças a Deus tem gente assim. Mas às vezes não é o administrador da cabeça. Muitas vezes é ele também envolvido, entre outros. Não são todos iguais. Temos absoluta certeza que não são. Mas talvez diríamos que a maioria querem também tirar uma vantagemzinha. E tem os intermediários, que é o segundo escalão, o terceiro escalão, que muitas vezes era o que influenciava. E é o que acontece hoje em dia a nível de Estado, em especial a nível nacional. Veja esse escândalo da Petrobras, que ninguém sabia de nada e todo mundo sabia de tudo. Todo mundo sabe do que está acontecendo. Vai mentir para quem quiser. Vários partidos sabem. Olha essa confusão de distribuição de cargos para me manter no poder. Esse sorteio para determinados partidos. Né? É o PP, é o PMDB que exige tudo e tira o sangue da turma. Não estou falando do PMDB do Rio Grande do Sul, que é a parte. Mas é o PMDB se vendendo para uma vice-presidência de alguém que, quem sabe, não, como diz um grande político... Michel Temer não se elegeria nem deputado federal pelo seu estado. Mas está lá comandando e é dono da cocada dentro do processo PMDBista do grupo que o mantém no poder ou lhe dá sustentação. Então, o país é uma vergonha. O que fazer? As licitações é uma vergonha e continua sendo. Todo mundo sabe que acontece isso. Como é que podemos mudar? Denunciando. E daí? E provas para você poder denunciar. Nós mesmo dentro dessa Câmara já fizemos CPIs de coisas irregulares que aconteceram e que deveriam ser investigadas para ver se nós estávamos no caminho certo. E eram todos os partidos envolvidos. E o que, que aconteceu? Não teve andamento. Não teve andamento. Quer dizer, se o próprio vereador percebe que tem uma coisa diferente, vai lá, faz denúncia pública, E ah, vamos dizer assim, isso aí foi um rateio por esse prefeito aí. Ele teve muitas denúncias na administração, pela Câmara de Vereadores do passado. Não falo dessa porque eu não tenho conhecimento que tenho feito. Mas a Câmara de Vereador do passado, né, pelo amor de Deus, pensava numa coisa, ia lá e entregava pro promotor de justiça a queixa contra o atual prefeito. Eu acho que quando tem fundamento, tem mais é que fazer isso mesmo. Até, às vezes, é contra um prefeito para que o próximo entenda. Se ele não entende, o próximo entenda e tem um pouquinho de receio. Agora, como é que você vai resolver um problema de um país corrupto? A povo tem que ter consciência. Não sei. Troca deputado, troca vereador, troca governador, troca mais moralista que o PT. E em que mal nós estamos hoje em dia? É brabo.
É difícil.
É difícil. O que a gente sugere? Fica quieto, porque terminou meu horário.
Obrigada. Passamos à ordem do dia com as matérias aptas para votação. Projeto de Lei 84/2015, que institui gratificação de serviço a ser paga ao servidor designado como responsável pelas atividades ligadas à infraestrutura viária do interior do município e da outras providências. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Proponho ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para instituir a gratificação para servidor efetivo, correspondente ao valor mensal de 3 VRM, valor referencial municipal, para, além de suas atividades, exercer o cargo de responsável pelas atividades ligadas à infraestrutura viária do interior do município. Fundamentação: é de competência privativa do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto à proposição que crie cargos públicos ou alterem suas remunerações, consoante disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A, da Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta no artigo 46, incisos 1 e 2, da Lei Orgânica Municipal. Assim, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei apresentado, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada. Solicito ao relator da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social, vereador Paulo Massolini, para que faça a leitura do parecer.
Projeto de Lei 86/2015. Relatório: prefeito municipal, através da presente proposição, solicita a denominação do prédio público.
Ai, desculpa, verdade. É do 84, desculpa, Paulo. É o relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. O vereador Nelson Mesomo, por favor, desculpa.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo instituir gratificação a servidor ocupante de cargo efetivo no valor de 3 VRM, valor referencial municipal, para exercer o cargo de responsável pelas atividades ligadas à infraestrutura viária do interior do município. Fundamentação: as despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no exercício corrente na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, manutenção das atividades da Secretaria, vencimentos e vantagens fixas pessoal, obrigações patronais, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando aos limites legais. Opinião: assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com pessoal. Com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo, do presidente Gilmar Facco e da revisora Salete Cadore.
Obrigada. Abre-se espaço para discussão do projeto de lei 84/2015. Vereador Vando Dalmas.
Obrigado. projeto aqui, ele ficou na comissão por causa de um pedido de informações da vereadora Salete sobre o que está sendo gasto hoje com folha de pagamento para CCs e FGs. Temos em torno de 90 CCs e FGs na prefeitura hoje. Não importa se é o João, o Paulo, o Roberto, quem receba esse FG. Se vocês forem no pátio da prefeitura hoje, e eu vou dizer uma coisa para vocês, existe mais cacique que índio para trabalhar. Isso não sou eu que estou falando, vocês podem procurar quem trabalha lá com o trator que retira enfim, seca os poços negros, o cara do caminhão, o cara da patrola, o cara, enfim, assim, ó. Quantos chefes nós precisamos para que o trabalho do município ande bem? Segundo, quando se discute aqui 1% sobre o funcionalismo todo de aumento, parece que a gente vai quebrar a prefeitura. Agora, se não me engano, hoje foram mais 2 CCs. Essa semana aqui. Então, falta de dinheiro não é. Outra, o turno único que foi instituído aqui. Então, por que que a prefeitura faz o turno único se eu sei que tem gente que vai fazer hora extra depois? Então, assim, ó, não é falta de dinheiro. Eu acho que devia, então, se temos condição financeira, trabalhar o horário normal, às 8 horas e 48 minutos por dia. Essa é a minha colocação. O prefeito pode contratar, pode dar CC, FG, a gente sabe disso. Mas, assim, ó, eu fico indignado com certas coisas, porque quando tu vai pedir alguma coisa, às vezes, para fazer na cidade, não tem dinheiro. Essa, então, é uma crítica que eu tenho contra o atual prefeito. E por que só agora esse número elevado de FGs e CCs? São necessários? Se são importantes, isso a gente sabe. Todos os cargos são importantes. Mas só estou pedindo se são necessários. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos à votação do projeto de lei 84/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Contra.
Salete Cadore.
Deixa eu fazer um quê? Contra.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 84, aprovado com 6 votos favoráveis e votos contrários do vereador Vando Dalmas e da vereadora Salete Cadore. Projeto de lei 86/2015, que denomina o prédio público do bairro Alto Paraíso, de Centro Comunitário Alto do Paraíso e da outras providências. Peço ao relator, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
O prefeito municipal, através do presente projeto de lei, encaminha a solicitação de denominação do centro comunitário localizado no bairro Alto do Paraíso, no município de Serafina Corrêa, sugere como denominação para o prédio público de Centro Comunitário Alto do Paraíso. Fundamentação. Quanto à iniciativa, está o presente projeto de lei em conformidade com o artigo 66, inciso 20 da Lei Orgânica Municipal. Eis que proposto pelo prefeito municipal. Também atende aos requisitos dispostos na Lei Municipal nº 2809, de 27 de julho de 2011, que dispõe sobre a denominação dos bairros, logradouros e dos próprios municipais, e da Resolução nº 3, de 27 de setembro de 2011, que regulamenta seus procedimentos. Verifique-se também que a proposição foi analisada previamente pela Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Opinião, assim, diante do exposto, é pela tramitação do projeto de lei número 86/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo José Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada, vereador. Agora sim, peço ao vereador Paulo Massolini, relator da Comissão de Constituição, de Cultura, Educação e Assistência Social, para que faça a leitura do parecer.
Por tratar-se de assunto relacionado com a denominação de logradouro, se faz necessária a análise do presente projeto de lei por essa comissão. Através da análise de documentação enviada, conclui-se que o projeto de lei apresentado preenche os requisitos exigidos pela Lei 2809, de 27 de junho de 2011, da Resolução Legislativa número 3, de 27 de setembro de 2011. Portanto, apta a apreciação. Assim, diante do exposto, é pela tramitação do projeto de lei 86. Relator Paulo Massolini, presidente, vereadora Salete Cador, e revisor, vereador Nércio Pedro Mezon.
Obrigada, vereador. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 86-2015. Vereadora Salete Cador.
Boa noite. Eu só quero me manifestar em relação a esse projeto, porque eu sou presidente da Comissão de Educação e a gente está desenvolvendo um debate sobre a atribuição de nomes aos pontos da nossa cidade, às ruas e etc., para que a gente tenha uma certa lógica nessa denominação. E para que a gente desenhe, portanto, através das nominatas, uma cidade fácil de compreender. A atribuição do nome a este centro comunitário, o nome do bairro, pareceu a toda a comissão e aos colegas vereadores ser uma forma muito esclarecedora e muito que identifica mesmo aquela construção, porque quando se falar centro comunitário, bairro Alto Paraíso, o bairro, imediatamente a comunidade vai saber onde é que este centro estará localizado. E nós, inclusive, cogitamos hoje, levantamos isso e teve a aceitação pelos demais vereadores, inclusive pela nossa presidente, de colocarmos este princípio no papel, ou numa lei, ou numa resolução da nossa mesa diretora, para que se mantenha essa lógica, né? Que isso vai evitar polêmicas desnecessárias e vai também facilitar a identificação da localização desses centros culturais ou administrativos, etc. Quanto à denominação de ruas e de logradouros e outros, existe uma legislação, nós estamos procurando impulsionar essa denominação e estamos procurando também formar, como recomenda a lei, um banco com sugestões de nomes para que, quando necessário, nós tenhamos já esses nomes analisados, que não sejam repetidos, que estejam dentro dos critérios estabelecidos na lei, né? E facilmente a gente chegue à conclusão de qual é a denominação que se dá para novas ruas. Portanto, se é que podemos recomendar, é que quem, tanto no executivo, como na sociedade, como no legislativo, tiver alguma sugestão de nomes, que encaminhe para a Câmara de Vereadores, que será recebido pela comissão e vai fazer parte deste banco para oportunamente ser analisado. Acho que isso torna a cidade com uma certa lógica. Outra coisa que nós estamos pensando é também distribuir as denominações por regiões, para que facilmente a gente identifique as ruas. Então, eu acho, presidente, que a gente está numa questão que é absolutamente simples, mas não tão simples assim. A gente está tentando dar uma lógica na denominação dos nossos prédios e das ruas, né? E esperamos conseguir fazer com que a cidade fique melhor organizada do ponto de vista de compreensão de onde se localiza, que se localize com facilidade aqueles endereços. Por exemplo, nós temos regiões da cidade já que nós estamos colocando nomes em talhão, outras regiões que se coloca outros nomes de plantas ou de qualquer outra espécie. Então, para que a cidade fique um pouco mais fácil de localizar os endereços. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos à votação do projeto de lei 86/2015. Vereadora Dir Soranz.
Aprova.
Gilmar Faco.
Aprova.
Jairo Vitimar.
Aprova.
Manuel Gomes.
Aprova.
Paulo Mazzolini.
Aprova.
Vando Dalmas.
Aprova.
Salete Cadori.
Aprova.
Nelson Mesomo.
Aprova.
Projeto de lei 86/2015 é aprovado com 8 votos favoráveis. Explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Eu ouvi atentamente as considerações do colega Nelson Mesomo, e que levantou uma preocupação que é grande, a questão do analfabetismo no Brasil, no Estado. E eu quero dizer que quem acompanha a educação não esperava outra coisa. Porque, infelizmente, o governo, o atual governo federal, mudou tão profundamente o regramento das avaliações escolares e da organização da escola, que só podia dar nesse aumento numérico, né? E por quê? Porque nos primeiros 3 anos não há avaliação das crianças. Eles frequentam 3 anos, é só no final do 3º que eles vão responder uma prova e que aí vai aparecer se estão ou não alfabetizados. Então a resposta... Claro, nós precisamos prestar atenção nisso, porque os municípios é que são responsáveis por essa fase escolar das escolas públicas. Então... Se o número é grande de analfabetos, a responsabilidade vai cair sobre os municípios. Nós vamos ter que ter muito cuidado. E vou dizer para os senhores, os municípios podem sim organizar o seu sistema colocando determinado tipo de programa ou de avaliação sistemática anual para impedir que as crianças percam tempo nas suas vidas. Porque chegar ao final da terceira série e não estar alfabetizado é perder um longo tempo na vida dos jovens nesta fase que o conhecimento é exigido e necessário. Claro, sempre vai ser necessário, mas então, é muito importante nós observarmos isso, vereador, mas nós vamos ter que aprofundar isso e aprofundar inclusive no nosso município. Porque, por muito que se faça, às vezes existem problemas que impedem as crianças de ler rapidamente. E quem trabalha com educação sabe disso. Não depende apenas da boa vontade de um ou outro, né? Existem condições socioeconômicas, condições culturais das famílias e uma série de pré-requisitos que levam e que facilitam a aprendizagem das crianças. Por exemplo, um dos fatores que interfere muito e que ajuda muito as crianças a aprender a ler é a condição de seus pais. Se os pais são leitores, se eles sabem ler e se eles valorizam a leitura, se eles leem com seus filhos, ou se eles observam, ou se eles oferecem um jornal para o filho, se eles têm lido... Se os pais incentivam e motivam a leitura, as crianças aprendem a ler porque valorizam a leitura. E nós sabemos que na nossa sociedade existe um percentual muito pequeno de pais e de famílias que têm condição de fazer isso. Então, nós precisamos nos preocupar sim. E aí é que surgem as necessidades de implantarmos programas que ajudem as famílias. Porque às vezes não chega só ajudar a criança. A criança, para ser leitora, para ela ser alfabetizada, ela precisa desenvolver um conjunto de habilidades intelectuais que precisam, né, de amparo e de muito carinho, muito trabalho da sociedade. Um dos programas importantes no estado do Rio Grande do Sul, que tem ajudado muito, que aí é quando a criança chega na idade de alfabetização, é aquele programa Primeira Infância Melhor, que é um programa que se organiza para dar atenção às crianças desde o nascimento e fazer com que elas se desenvolvam melhor. Isso vai fazer com que elas aprendam a ler corretamente e com mais agilidade. Por exemplo, só vou, para concluir, dizer mais uma questão. As crianças que praticam exercícios físicos, que jogam e brincam, aprendem a ler com mais facilidade. Então, tem uma série de atividades que nós podemos fazer para que as crianças realmente sejam alfabetizadas na idade certa. E isso é um desafio, porque na escola brasileira, especialmente nas escolas públicas, as crianças perdem tempo, elas ficam para trás. E nós não podemos permitir que nenhuma criança fique perdida e fique para trás. Muito obrigada.
Obrigada. Vereador Vando Dalmas. Vereador Adir Soranz.
Obrigado, presidente.
Vereador Gilmar Faco.
Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, boa noite. Eu queria ilustrar as palavras do Paulo sobre a corrupção no país. Isto está grave e demais. E isso não começou o fervo ainda. Tem muito mais. E, para aparecer, tem fortes, tanto o presidente Lula, Dilma, isso aí, estão todos no mesmo balaio. Que eu falei o balaio de gato e está aparecendo toda a gataiada agora. Isso vai complicar muito o país. E aqui no nosso meio, no nosso Rio Grande do Sul, eu acho que estou até pensando que eu acho que votei ao contrário. Que eu votei para o nosso governador que tem agora. Mas o que eu ouvi hoje... Não, mas ele comanda. Hoje, 152 municípios vão ficar, sem terminar as escolas, vão ficar sem ônibus de transporte por falta de pagamento. Mais de 8. Isso é o que nós estamos vendo acontecer. Já pensou, fosse um democrata ou um PP que estava no governo do Rio Grande do Sul, nós tínhamos que vir de aparelho tapa ouvido aqui. Então, seria isso aí, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste. Dá para falar? Então tá. Eu queria parabenizar também o prefeito, e como ouvi a reportagem, ele falando que não é só dele o mérito. O mérito é dos vereadores e de quem está trabalhando com esses projetos também. Então, eu vejo que todos estão de parabéns dentro do município. Já que falaram em roubalheira, eu vi hoje uma reportagem no jornal, não leva por surpresa, que nós temos o nosso correio também que está mal. E não sei por trás disso aí o que vai acontecer. Então, não vejo nenhuma firma que seja do governo que está indo bem. Fora de banco, eu não vejo firma nenhuma que pode ajudar o Brasil. Nós tínhamos a Petrobras, que era um exemplo, que era aquela que segurava o país, bem dizer. Hoje, nós estamos vendo que está quebrada também. Então, eu penso o seguinte, que muitas dificuldades vão aparecer daqui em diante. Se o povo não mudar de tirar essas pessoas corruptas que estão trabalhando, olha, nós vamos falir, não só só da Eclise. Então, eu penso o seguinte aqui, principalmente o povo brasileiro errou na última votação. Então, vamos ver se na próxima vamos mudar para ver se você vai melhorar. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Manuel Gomes.
Senhor presidente, todos os vereadores, secretárias, hoje eu vou falar um pouco também. Eu estava ali no 59, senhor presidente, e é o direito desse colono a receber aquelas horas de trator com o modelo 15. Ele chequeou para mim, para os outros fizeram. Aí eu respondi para ele assim: não, um governo que está tem que trabalhar para os dois lados, não só para um lado só. Eu continuo falando, tem que trabalhar para os dois lados. Quem comanda tem que trabalhar, ajudar um com o outro. Não puxar de um lado, o outro ficar... É que nem boi que puxa atravessado, um puxa para cá, outro puxa para lá. E não adianta nada. Bom, segundo lugar, eu falei com o Vicari, era para botar aquela parada, tem que botar na frente do Vitória. Eu fui lá hoje, falei com ele, o senhor já me falou para mim, ele não botou. O que aconteceu? Botaram aquela parada lá em cima, para cima do posto de gasolina. Então hoje eu desci para baixo, um cara lá de baixo para não se molhar, e nunca aparece ninguém. Aqui o pessoal fica na chuva. Eu amanhã vou falar com o Zizo, Adam. Tem que tirar de lá e botar aqui na frente do Vitória, que ela fica mais baixo, que não estrova ele. Ele falou para mim hoje, eu fui lá falar com ele, deixei o guarda-chuva e fui lá falar com ele. Vai falar outra vez. Eu continuo falando. Tirar aquilo lá, está sem fazer nada lá. Fica aqui lá, os caras, puta, vereador, o que faz com essa parada aí? É uma vergonha, né, tchê? Então amanhã eu vou falar para o prefeito. Tirar de lá, falar com o secretário, botar aqui embaixo. Tá? Assim que tem que ser, trabalhar para o povo, tchê. Agora, negócio de presidente, de governador, isso aí já era anos que ia acontecer. Não adianta dizer que o fulano é isso, que não é aquilo. A falecida mãe sempre dizia: meu filho, eu vou morrer, mas daqui uns anos vocês vão ver o que vai acontecer aqui no mundo. E está aí, ó. A palavra da veinha com 95 anos falou certinho. Foi só os grandão, 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 foi lá. Não tem negócio de cor, de nada, né? Mas vão lá, isso e aquilo, acabou. E vai acabar muito pior. Vai ser, nós vamos sofrer muito. Quem tem alguma coisa em casa, que segure. Não largue muito, porque vai para o trecho. É só que tem que dizer, senhor presidente. Nós temos que abrir o olho, tá? Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Vereador Nelson Mesomo.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores e o público que nos assiste. Concordo com o vereador Paulo, tudo o que ele falou, mas eu vejo que está muito escancarado o negócio. Eu não consigo entender como é que a Receita Federal e a Polícia Federal, e principalmente o Tribunal de Contas, e vê esse subfaturamento desses, principalmente dessas máquinas, dessas escolas técnicas, entre outros. Certamente, que nem o vereador Faco fez, deve haver algum acordo. Mas eu acho que tem que se fazer alguma coisa, sim. É muito escancarado. Agora, certamente, se um de nós, ou algum de Serafina Corê, que precisa roubar uma galinha para dar comida para os filhos que estão pedindo, que estão com fome, vai para a cadeia. Agora, esses que roubam milhões e milhões não vão. Me estranha muito, e me estranhou muito, a medida provisória que a nossa presidente editou a semana passada. Por que que só agora é proibido interromper as vias, impedir que os caminhões trafeguem, que os automóveis trafeguem? Por que que não fez isso com o MST? Por que que não fez isso há 2, 3, 4, 5 anos atrás? Eu sei por quê, porque ela agora está com medo de perder o cargo. Mas isso eu acho que nós, povo brasileiro, somos muito acomodados. Eu queria ver se isso tivesse acontecido no nosso país vizinho aqui na Argentina. Certamente tinha acontecido muita coisa. Vereador Jairo, a respeito do Correio, eu já sabia que ia estourar. Os Correios, que é uma empresa que não existe como dar prejuízo. Não tem como. Podem calcular, fazer as contas, não existe como dar prejuízo. E ela está com um caixa negativo, vai fechar 2015 com mais de 900 milhões no vermelho. A última campanha política custou muito cara para o país. O vereador Faco, que nós vamos ter bastante problema, vamos falir, já estamos falidos. Já estamos falidos. Os empresários já estão com a corda no pescoço e com o nó apertado que não aguentam mais. E vem mais impostos por aí. A inflação divulgada nas TV, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. Com certeza ela não é verdadeira. Por isso que nós precisamos mudar a educação. Concordo com a vereadora Salete que o município tem que fazer a sua parte. Mas o município está fazendo e o município não teria como fazê-lo se não vêm os recursos do governo federal e do governo estadual. Citou muito bem o vereador que logo, logo nós não vamos ter transporte escolar. O que significa isso? Menos crianças nas escolas, vão aprender menos e vai aumentar a taxa. Também eu acho que um dos pontos fundamentais que contribui muito para essas crianças, principalmente, a não lerem, a não ter o hábito de ler, é o segundo mal do século. É a internet. É o WhatsApp e essas coisas mais. Não sabem fazer outra coisa se não é ficar nesses aparelhos e como que escrevem nessas mensagens que eles se comunicam? Totalmente errado. Mas, com certeza, se escrevesse correto ou lesse os livros, seriam crianças melhores. São assuntos que eu quis levantar porque me preocupa e me preocupa muito. Eu acho que não só a mim, toda a população do nosso país está preocupada. Exceto com aquelas pessoas que estão, que nem o vereador Faco e o Jairo fizeram, estão juntos. Mas eu acho que isso tem que acabar e chegou a hora de acabar. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada. Vereador Paulo Massolini.
Mesa diretora, senhores vereadores. Povo presente. Uma coisa se chama impunidade. Protecionismo e interesse partidário, além do individual, que é mais triste ainda. Eu acho que todo mundo mescla um pouquinho de tudo entre as determinadas coisas da vida que nos faz ter alguns interesses. Mas a safadeza está solta demais. Vejam o que está acontecendo com o presidente da Câmara dos Deputados. Como é que um país vai ser sério? Quer dizer, quando ele aperta um pouco o executivo dá uma apertada no legislativo, ou na Câmara dos Deputados, vamos botar assim, e aí sai uma sujeirama toda essa. E se tu jogar a primeira pedra, senão daqui a pouco eu vou contar a piada aquela, né, de jogar a pedra. E não vamos falar mais da política, é melhor a gente brincar com a vida e cuidar dos nossos interesses pequenininhos, do campanilismo que não vai além da queda da torre, nem voltinha, fazer a nossa vidinha aí. Mas nós não podemos ser assim, nós temos que dar as influências e tal. Então, o país está numa dificuldade, o Rio Grande do Sul está numa dificuldade, espero que o italiano lá cometa menos erros possível. Não acredito que vai faltar ônibus, não, ou transporte escolar. Eles vão dar um jeitinho. Então, a impunidade é a primeira coisa que acontece nesse país. Seriedade, e aí quando começa alguém a fazer alguma coisa mais séria, tem que tomar cuidado para não acontecer o pior para ele. Mas vai. Tivemos lá em Bento Gonçalves, agora no fim de semana, no encontro, que foi considerado o melhor encontro, no 19º encontro dos difusores do Talhá. Pessoas de 4 estados, muitas participações, importantes autoridades culturais do estado e alguns políticos de interesse da comunidade. Tivemos também representantes do IPHAN, representantes do Ministério presentes. Acho que foi uma grande festa, realmente, uma grande jornada de trabalho. Começou na sexta-feira à noite, como eu disse, com alguém do IPHAN e com José Clemente Pozenato, o homem do quadrilho de Caxias do Sul, que sem dúvida nenhuma fez uma explanação que agradou a tantos. Serafina Corrêa foi evidência, porque levamos para lá alguém que vai dar o depoimento da Unisoft, como a rede particular querendo ensinar o Talhá. Levamos a secretária de educação para dizer o que está acontecendo em Serafina Corrêa no sentido de desenvolvimento na cultura. E nós estamos na frente em todo esse desenvolvimento da cultura da imigração. Haja visto os elogios do próprio prefeito de Bento Gonçalves no seu pronunciamento numa noite em que havia 500 pessoas no ambiente em que ele fez o seu discurso. Então, acredito que nós estamos na frente, sim. E devemos continuar dessa maneira para as pessoas nos verem diferente. Como foi bonita a cultura apresentada hoje de manhã. Trabalho do CRAS, com um grupo diferente de pessoas. E assim vai. E assim o CTG, assim a outra cultura, e assim a outra maneira, e aí a outra organização. Eu acho que Serafina Corrêa é um município pequeno, mas as pessoas são muito interessadas em fazerem o bem. E quando querem fazer o melhor. Espero que a iniciativa da cachorrada, ou quis dizer, da bicharada, também seja uma iniciativa positiva e que seja à frente de muitas outras coisas que não acontecem em outros lugares. Porque aqui vai ter que tentar se fazer o melhor. Então, vejo que as pessoas... A nega não leva por ofensa, porque é uma brincadeira que eu faço dentro desse processo. Então, que se faça o melhor possível e que seja um exemplo para os outros, né, as decisões que serão tomadas aqui. E eu acho que assim se faz o município, né? Assim se faz a comunidade, seja no aspecto educacional que precisamos ter, e Serafina, pelo jeito, não é tão ruim assim. Aspecto administrativo, estão dando exemplos do que está acontecendo, a própria Câmara de Vereadores ganhando. Veja, a gente parece que não, né? Ah, mas é o CTG, aquele que foi bem no FEINART, é o outro que foi bem no outro, é aquele que foi o melhor naquela outra situação, né? E assim vai indo. Então, como é bom viver num município dessa maneira? Nós temos que continuar nos organizando para tal que é os nossos filhos, né? E que a gente não tenha no final de um chope alguém esfaqueando alguém, como aconteceu no fim de semana. Isso é terrível para nós, né? Como uma comunidade que quer viver ordeira e sem grandes problemas, tá? Mas mesmo com as reivindicações do NECO, que às vezes não estão fazendo como ele quer, devagarzinho vamos fazendo, né, o nosso município, e que sejam alcançados os objetivos. O NECO, em vez de falar aqui, deve falar aqui, mas deve também ir lá pegar o setor mais encarregado para tudo. Eu acho que é no entendimento, é dessa maneira que nós podemos fazer, então, essa vida melhor para todos. E lá fora, que nós não sejamos exemplo ruim, que é a Dilma, que nós não sejamos exemplo ruim, que é a Câmara dos Deputados, e que nós façamos, no Rio Grande do Sul ou no nosso município, o exemplo de pessoas que querem o bem. Intanto grazie.
Obrigada, vereador. Passo aos trabalhos para o vice-presidente, vereador Adir Sorans.
Com a palavra, vereadora Leni.
Boa noite a todos. Eu concordo em número, gênero e grau com tudo que a colega Salete colocou aqui a respeito da educação. E como é bom quando a gente fala do mesmo assunto, de assuntos que a gente passou a vida toda envolvida e continua, e que a gente tem um pouquinho de noção dos benefícios que a atitude correta nesse sentido pode trazer. Nós falamos hoje, e não tem como não falar, né? Hoje e sempre nesses últimos tempos, da questão da corrupção. E a corrupção está na boca de todos, não só dos vereadores, né? Mas da comunidade como um todo. E é interessante que a gente olha, nós todos olhamos sempre a corrupção do outro. A corrupção das máquinas nas escolas técnicas, né? É vergonhosa. A corrupção da Petrobras é vergonhosa, né? Ou daqui a pouco ingerência, vai saber. Enfim, e todo mundo fala, todo mundo analisa, todo mundo critica. E as pessoas continuam todos os dias praticando pequenos atos de corrupção e ninguém se analisa. São tantos os exemplos de corrupção que se pratica no dia a dia. Por exemplo, vai numa loja e o cara te pergunta: quer nota? Como que é nota? É, tu quer o mesmo valor? É, principalmente nós vereadores, quando estamos em algum comigo, já aconteceu. De que valor tu quer a nota? Como de que valor eu quero a nota? Do valor que eu gastei. Essa pessoa, será que pensa que a corrupção está partindo dela? A questão de comprar produto falsificado, por exemplo, é mais barato, é mais em conta, mas é corrupção. Furar a fila. Vender o voto. Existe corrupção maior? Ligação ilegal de serviços de TV a cabo, energia elétrica, enfim. Quantas pessoas fazem esse tipo de coisa? E aí? Eles não são corruptos, nós não somos corruptos quando fazemos esse tipo de coisa? É aí que começa a corrupção. É dentro da nossa casa que começa a corrupção. É os nossos filhos observando os nossos pequenos atos corruptos e mostrando para eles no dia a dia: isso pode, não dá nada, todo mundo faz. E é na lei do todo mundo faz que nós chegamos onde chegamos, e que não é de hoje. Eu acho que a única diferença é que hoje as coisas saem para o limpo, como diz o meu pai. As coisas aparecem, é difícil de esconder. Então é importante que a gente fale da corrupção, sim, que a gente não aceite, mas que a gente pense nos pequenos atos que a gente pratica todo dia, porque neles nós estamos dando exemplo. Hoje é o dia da tolerância. Que dia bem bom para pensar na tolerância com o que aconteceu, né, na França, com aqueles ataques terroristas horrorosos. E às vezes, e hoje eu fiquei pensando, a tal da tolerância, ela é muito importante e muito boa num certo aspecto, mas ela pode atrapalhar também num outro, quando é demais. Quando é demais. É, exatamente. Porque a gente vai tolerando, né, coisas erradas. E vamos pegar como exemplo a própria corrupção. Quanta coisa nós, brasileiros, toleramos para que hoje a gente tenha um presidente da Câmara dos Deputados do perfil do senhor Eduardo Cunha? Como é que nós toleramos esse tipo de coisa? E quantos outros que vêm, que são eleitos, que cometem coisas horríveis e que a gente ainda assim reelege e acompanha e trata como ídolo? Quantos exemplos a gente tem? Então, a tolerância, ela é importante para que a gente saiba respeitar as pessoas, respeitar o direito do outro. né, respeitar as diferenças, enfim, tudo aquilo que é diferente daquilo que a gente acha. Mas a tolerância é negativa quando ela serve para que a gente pense que precisa, que deve aceitar calmamente esse tipo de coisa, né? As coisas injustas, as coisas ilegais que acontecem no dia a dia e que a gente não pode compactuar e não pode aceitar. Nós tivemos um momento muito bonito aqui hoje. Embora não estejam aqui, eu quero parabenizar o pessoal do CRAS pela belíssima apresentação que fizeram aqui. E também o executivo como um todo na questão do trabalho dos projetos sociais. Muito importantes para que a gente consiga desenvolver a tolerância, a não corrupção e outras coisas mais relacionadas à educação nas nossas crianças. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Passo os trabalhos à vereadora Lenê.
Obrigada, vereador. Eu lembro os colegas vereadores para que hoje deixem os seus computadores aqui, que amanhã será feita a instalação do antivírus. Também lembro a todos, como diz o colega Paulo, para a audiência pública da cachorrada. Na próxima segunda-feira, dia 23, às 18 horas, estaremos recebendo aqui para uma audiência pública a deputada Regina Becker Fortunati. Por que ela? Porque ela é engajada na causa dos animais. Trabalha muito e seriamente na questão da proteção aos animais e por isso convidamos para que ela venha fazer aqui uma discussão com a nossa comunidade como um todo sobre a questão da proteção aos animais. Todos estão convidados e, se possível, estendam o convite às demais pessoas para que se façam presentes, que é um assunto importante a ser discutido. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 40ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 23 de novembro de 2015, a partir das 19h30, aqui no plenário Darcy Sobreira Socol. Boa noite, muito obrigada pela presença e uma boa semana.